Fala galera do Sacarrolhas, bem-vindos à mesa da Confraria do Filhos. E aí, ô filho Pedrinho, você tá bom?
Boa noite, essa mesa tá bonita hoje aí, hein?
Opa, fala aí Robertinho.
Estamos aqui diretamente na minha casa com o nosso convidado especial de hoje e o nosso Silvio Santos, o Fernando Belotto.
É, isso aí. Hoje os filhos desfalcados aqui, Pedrinho Fardanelli, Fernando Belotto e Robertinho Souza Leão. O Nilton hoje está sem voz. E o Gastão, a gente pode falar onde o Gastão tá, ó, Pedrinho?
É mais difícil do que, compra do Filhos, acho, hein?
Não falaremos por hora. Quem quiser
quem
saber,
sabe manda amanhã. Manda amanhã em é o quinta.
É isso aí, amanhã é o quinta, vocês saberão. Pessoal, hoje, gravação mais do que especial. Estamos aqui com Eduardo Milan. Quem não sabe quem é o Eduardo Milan, ele é editor da revista Adega, um dos caras que mais bebeu e bebeu bem aqui do Brasil, provou tudo que tem de bom aqui do mundo, da América do Sul principalmente, é sócio dos guias da revista Adega, jurado de vários concursos internacionais. Edu, boa noite.
Boa noite, pessoal, muito obrigado pelo convite. Fernando, obrigado pela hospitalidade, Robertinho, que está na sua casa, e um prazer conhecer o Pedro aí à distância, um dia que nos conheçamos juntos, repartindo bons vinhos. Hoje eu fui bem agraciado aqui, a gente está tomando dois borgonhas, depois eles contam aí, vou acabar com a festa.
Tem que tratar bem o convidado, né? Senão não volta, né? Bom, o Edu, obrigado por você ter vindo.
Obrigado,
né?
A vocês pelo convite.
Eu lembro bem que quando eu estive com o Christian Burgos algumas vezes, eu perguntava para ele, Christian, eu quero trazer um convidado que conheça disso, conheça daquilo. A resposta dele era sempre assim, traz o Eduardo.
Verdade.
Então, assim...
Fez muita propaganda.
Fez uma baita propaganda sua. E o objetivo hoje é conhecer um pouco do seu trabalho. Muita gente não te conhece, quem é leitor da revista Adega, com certeza, mas é para isso que você está aqui, para contar um pouco da sua história. E, claro, a gente tem um monte de curiosidade dos júris que você participou, da sua experiência, e vamos tentar falar um pouco aqui para o pessoal. Só um recadinho, pessoal, quem ouviu o último episódio, nós recuperamos nosso perfil do Instagram, viu? Quem procurar o Confra do Filhos... Estamos de volta, o Confra do Filhos voltou, esqueçam aquele Confra oficial, voltem para o Confra do Filhos, tá bom? Já resolvemos o problema. Edu, vamos começar do começo, né? Quando a gente abriu a caixinha de perguntas, muitos ouvintes queriam saber a sua história, como tudo começou. Recebi duas, três perguntas disso, como tudo começou. Conta um pouco a sua experiência no vinho, você que é formado advogado, como é que você largou os livros e os problemas do mundo do direito e foi parar nos vinhos?
Começar bem do comecinho, então. Meu avô nasceu em Bento Gonçalves, em 1927, veio para São Paulo em 1952. Ele era da família, eu não sei qual, se são meus conterrâneos de idade, mas quem é da década de 70 conhece bem a Groselha Milani, lembra da Groselha Milani?
Sim.
A rua,
que era na rua, novo, na
rua do Oratório. E meu avô veio para trabalhar na empresa do primo e começou, e depois ele se tornou proprietário junto com o primo, e como toda a história italiana, teve muito sucesso. Depois eles brigaram de morte, depois antes do primo dele morrer, eles fizeram as pazes, mas eu comecei no vinho na casa do meu avô, assim, não tomando, mas vendo meu avô tinha adega, o meu avô foi um dos primeiros caras na década de 50 a importar vinho pro Brasil, a granel e o uísque também. E meu avô gostava da bebida e gostava de tomar vinho. Não tomava nenhum grande super vinho, porque naquela época era muito difícil, mas ele tinha conhecimento ali. Eu lembro que tinha coisas interessantes na casa dele e tal. E assim comecei. Mas quando eu comecei a me interessar por vinho mesmo, foi quando eu estava na faculdade, que eu fiz PUC, e a gente tomava muito uísque com os amigos, estagiário, a gente saía do estágio a tomar uísque. E eu trabalhava no Lacaz Martins, que na época era lá no prédio do consulado americano, ali na Padre João Manuel. Quem é de São Paulo conhece. E é do lado de Santa Luzia. E daí, eu, de sexta-feira, às vezes eu passava lá antes de ir para a PUC e juntava dois, três amigos para a gente comprar o vinho que a gente ia tomar depois da aula. E assim, e a gente ia experimentando. Aí vamos tomar um Sauternes. Nada, mas era um vinho que tinha no Santa Luzia. E a gente foi provando. Vamos tomar um Sauternes, vamos tomar um Bordeaux, vamos tomar um Barolo. E assim a gente foi indo. E daí com isso eu comecei a estudar. Depois de um tempo eu parei um pouquinho com isso, de vinho, que eu fui morar nos Estados Unidos, encurtando assim. E depois eu voltei a estudar de vinho assim, mais seriamente, por volta de 2003, 2004, quando eu me mudei para Boituva. E eu tenho um tio que na verdade é casado com a minha tia, que ele trabalhou para Elf, né, a empresa de petroleira, há muito tempo. Ele era apaixonado por vinho. Daí eu comecei a tomar vinho muito na casa dele, vinho francês, essas coisas. E daí eu fui me interessando e fui estudando. E daí eu comecei a comprar livros. A gente morava em Boituva, que é pertinho de Sorocaba. E daí não tinha muito o que fazer. E daí a gente não tinha filhos. E eu comecei a estudar. E eu quando gosto de uma coisa, eu vou estudando. E aí foi indo. E eu fiz isso durante 10 anos, assim, por hobby, comprando vinho, vinha nas promoções aqui de importadora, na época da Terroir, da Expand, todas essas coisas.
Bons tempos.
E daí, em 2008, eu conheci o Fábio Miolo, numa dessas andanças por aí, que é da família Miolo, e a gente acabou ficando amigo, e porque tinha uma história em comum. O pai dele conheceu meu avô, e daí a gente começou a conversar e a gente acabou ficando super amigo. E eu comecei a estudar um pouco mais sério. E ele tinha feito Wine Spirits em 2008. E ele falou assim: poxa, você gosta tanto, por que que você não vai fazer o Wine Spirits também, já que você está estudando? Vai estudar, já que você gosta. E eu trabalhava como advogado ainda. E daí eu fui estudar o Wine Spirits em 2009. Eu fiz curso de sommelier na SBAV, mas não me considero sommelier, em 2007, acho que não me engano, 2008, com o Manuel Luz. E continuei estudando. E daí, em 2009, eu fiz os três níveis do W7, um atrás do outro, com o The Wine School, na época do Eugênio Echeverria. Eu fui da primeira turma do Dirceu Viana.
Grande Eugênio
Dirceu. Isso é muito, muito legal. E daí, no final de 2009, eu recebo um e-mail do Fábio Miolo falando assim: olha, o Christian, da revista Adega, tá precisando de gente para degustar com ele lá, para compor equipe de degustação. Eu dei seu nome, nem sei se vai acontecer nada, mas tá aí, tá o seu nome. E daí, depois de eu tudo bem, falei assim: ah, obrigado, Fábio, mas ninguém me ligou, ninguém me chamou, e passou. E daí, em fevereiro de 2010, o Arnaldo Griso, que até hoje trabalha na revista, editor da revista, me escreveu, falou assim: ah, a gente queria que você te convidasse para fazer uma degustação. E aí tudo começou. Eu comecei em março de 2010 na revista Adega, assim, da equipe de degustação, e o Christian, me dei super bem com ele desde o começo, o Christian Burgos, que é proprietário da revista, né? E ele sempre me convidava: Edu, você não quer fazer tal coisa? Não quer fazer outra coisa? Você não quer me ajudar com isso? Daí eu fui fazendo, tô até hoje. Daí eu fui largando o direito aos poucos. E daí em 2011 eu conheci o Patrício, como o Patrício Tapper, né, do Guia Descoxados, para quem não conhece, vou contar já, e como eu fui parar no Descoxados também. E daí eu conheci o Patrício, e pelo Christian, porque aqui no Brasil o Christian é sócio dele, e daí o Patrício me convidou para começar a participar das degustações, assim, como estando do lado, degustando os vinhos, mas não participando intensamente, mas eu ia lá. Então eu fiquei na Argentina em 2011 com ele a degustação inteira, foram 4 semanas. E daí no outro ano ele me convidou de novo, e daí fiquei, tô até hoje, mas durante 10 anos eu fiquei intensamente com ele. E cheguei a degustar todos os vinhos da América do Sul que ele degustava, e o braço direito dele. Eu até hoje traduzo os guias com o Arnaldo. Agora a gente tem o André Mendes que ajuda a gente, mas até hoje eu faço isso e foi assim. E estou aqui agora.
É um caminho bem... Resumiu bastante a história, né?
Mas se quiserem perguntar, estou à disposição.
Mas eu quero dizer que você é muito chique, Edu. Na época de faculdade, quando eu saí para comprar vinho, era carreteiro, sangue de boi...
Eu não, era advogado junto ali com o Santa Luzia, se pulava, né?
Advogado outro dia.
Você estando do lado do Santa Luzia, aquilo é um parque de diversão, né?
Mas é caro, hein?
É, mas a gente era duro, mas a gente juntava e tomava.
Cara, o Santa Luzia, você tem que tá com muita vontade de comprar vinho lá hoje em dia.
Mas na época, 2000, que época que era isso aí?
Era 96, 95.
É, era barato essa época, hoje em dia é outra.
Nessa época, não se esqueçam, era quase $1 um para um, né?
Mas já tinha vinho nessa época bom aqui no Brasil?
Tava chegando, já tinha. O Santa Luzia era, mas não tinha muito, mas o Santa Luzia era um lugar que você olhava e conseguia ver todos. Assim.
Porque acho que foi Cola que abriu isso
no lugar, né? Não, a Expand tinha muito mais vinho, mas eu tô falando do Santa Luzia porque eu não conhecia muito e era da proximidade do escritório que eu trabalhava,
sim,
né?
Sim. Não, ele falando do portfólio da Expand aí, eu não sei quem me falou esses dias que até o portfólio da Expand ele tá em vários murais aí pelo mundo, porque ele chegou a ter um dos melhores portfólios da história do mundo, assim, ele tinha todos os produtores que você imaginasse, eles tinham tudo, e Você recebe o folder do preço, era Romane Conti, tipo, $200. Você fala assim, ah, legal, imagina hoje, né?
Tudo bem, sim. Pô,
o é quanto um sonho. Viu, né? Mas é um outro mundo, né?
Pois é. O Edu, e assim, dentro dessa vasta experiência, né, começando do começo, cara, como é que técnica que você usa para degustar tanto vinho, conseguir diferenciar, que é uma pergunta que muito ouvinte nosso faz, né, degustação, o pessoal tem muita curiosidade, como é que um degustador trabalha, assim, o que você usa de técnica, você acha que você tem um talento excepcional para degustar vinho, um nariz melhor que o dos outros, ou muito treino, ou um conjunto das duas coisas, o que você usa de técnica e o que você acha que te faz um diferencial hoje como degustador?
Então, é assim, eu acho que o Robertinho falou bem, eu acho que, como tudo na vida, é uma questão de treino, e você tem que ter uma sistemática, e às vezes as pessoas falam assim pra mim, nossa, mas você tá degustando tanto vinho, quando chega no final do dia, você não cansa? Hoje, por exemplo, eu degustei, acho que uns 60, 70 vinhos hoje com o André lá na revista, e eu sempre falo pra ele, no final do dia, eu vou ficando mais afiado. É porque você vai ficando, apesar de você estar saturado, vai apurando, e é uma questão de treino também. E é lógico, é aquilo que o Christian sempre fala, você vai criando uma memória, não é que eu lembro de todos os vinhos que eu já degustei, mas você vai criando uma memória gustativa, de taninos, de coisas, você vai criando um sistema de muito particular de cada um, de você se aproximar do vinho, de você interpretá-lo.
Certo.
E como degustador de revista, é muito, não é que é melhor nem pior, é diferente o nosso enfoque do que a gente está fazendo hoje aqui. Porque você tem que tomar muita coisa que não é o seu gosto.
Sim.
E você tem que aprender, e tem gente que fala que não existe isso. Existe sim, isso é treino. Você consegue fazer isso. Separar o que é o seu gosto daquilo que às vezes é um vinho muito bom que você não é um vinho que você compraria. Mas nem por isso você não sabe apreciar. Por isso que quando o Robertinho me perguntou que vinho que eu gosto, para mim, eu confesso que é muito complicado. Porque eu consigo apreciar um vinho que, de muita estrutura, que não é um vinho que eu compraria, mas eu consigo ver as qualidades dele e me dá prazer também provar. Por isso que eu gosto de fazer isso. Tem que gostar, né, de fazer.
É saber separar o que é um bom vinho de um vinho mal feito do que isso. Um vinho que você gosta e que você não gosta.
Isso,
exato. Às vezes o vinho, tecnicamente, ele é bem feito, mas você não é o seu gosto pessoal.
Mas também você não pode prejudicá-lo por causa disso. Mas isso também é uma questão que você vai treinando e vai treinando e é uma coisa de... É o todo dia. E você vai afinando. É lógico que você ter estudado ajuda você, porque você desenvolve a teoria, você vai aprendendo, e mais do que isso, você conviver com pessoas que façam a mesma coisa que você, com o mesmo foco, isso dá muito aprendizado.
Sim.
Com gente que já está mais na frente, por exemplo, ter convivido com o Patrício, como eu convivi com o Patrício Tapia, foi uma grande oportunidade da minha vida, eu acho que eu ganhei, economizei muito tempo de estar com ele, desde que você esteja aberto. Fazer as degustações que eu faço, por exemplo, da Decanter, que eu aprendi do seu Patrício. Sim. Eu sou suspeito. Tem muita gente que... Ele é um grande degustador. Eu não tenho nenhum problema em falar isso. Eu aprendi muito com ele.
Mais
sou muito
americano grato. Ou conhecimento geral?
Tudo. De conhecimento geral. Ele estudou em Bordeaux, né?
Sim. Você quer fazer a pergunta, Márcio?
Uma curiosidade que eu sempre tive. Assim, eu já participei de várias feiras de degustações. Sim. Técnicas também. Uma coisa, quando você prova numa degustação técnica, que você, geralmente, você prova e cospe. Aí você vai lá avaliar o vinho tudo. Qual a diferença, com a sua experiência, entre você dar a nota e avaliar um vinho com um simples gole, que às vezes é um vinho que você tem que ter uma baita responsabilidade, que é um super produtor, e você tem que julgar o vinho, dar aquela nota, sem ter ali naquele momento noção da evolução dele. Você tem que ter uma ideia de como ele vai ficar, do potencial dele, das características, etc. Mas... como é que você faz para amarrar tudo isso? E qual a diferença entre você tomar assim, provar tecnicamente, quando você degusta uma garrafa? Você conhece muito mais o produtor ou você tem uma ideia do vinho e do produtor só por esse gole? Você consegue chegar nesse nível de...
Então, é uma pergunta muito interessante, porque geralmente quando você está numa degustação dessa, ao mesmo tempo que você tem você tem pouco tempo, se você também consegue com o tempo extrair da pessoa também. Eu acho que essa troca de ideia é importante. E geralmente, de degustar vinhos muito jovens, assim, geralmente em degustação, você começa a ganhar certa experiência. Eu concordo com você, é muita responsabilidade mesmo. Mas você vai treinando. Por exemplo, Eu tenho um caso de um vinho que eu não vou falar o produtor agora, porque a gente vai publicar no guia e também não interessa o produtor, interessa o vinho. A gente teve um jantar o ano passado, eu fui representando a revista e eu adorei o vinho. E a gente estava comendo. E eu pus lá, fiz a minha avaliação e depois o importador enviou o vinho para a gente avaliar agora para o Guia Espanha, que a gente avaliou as cegas e fez tudo. E foi super surpreendente, porque quando eu fui ver a minha avaliação, estava praticamente, assim, muito parecida, entendeu? Por causa da percepção. Não é uma coisa de sorte, é uma coisa que você vai fazendo. E, assim, para explicar...
Mas você já tinha essa memória desse vinho? Será que talvez você tenha tomado ele antes do almoço? Talvez
não, esse até foi degustando das cegas, dessa vez.
Então você tem uma referência dele, uma paleta, não era um
vinho que eu tenha tomado. Né? É, mas as cegas é... Sim, é, mas é que a gente tava tomando vinhos muito semelhantes, eu não consegui identificar que era o mesmo vinho, assim, mas sim, é uma pergunta muito interessante que eu nunca tinha pensado a respeito, é uma coisa que vai mais no automático, sabe, uhum. Tanto você fazer, o Christian que fala muito isso, você vai criando uma bagagem e você vai fazendo, sim. E é uma coisa de treino, entendeu?
Mas... Sim. Ô Edu, assim, o Christian já falou um pouquinho disso, mas eu queria ouvir de você. Vocês devem ser muito assediados, de certa forma, assim, porque do mesmo jeito que tem gente que quer uma opinião sincera do vinho, tem muita gente que quer vender o vinho e eles esperam que vocês deem nota, que vocês compartilhem, que vocês falem bem do vinho, né? E o Christian sempre falou assim, tem gente que é meu amigo quando eu dou a nota boa e quando eu não dou a nota tão boa ele não é tão meu amigo. Como que você lida com essa pressão? Ou você não sente pressão em avaliar o vinho.
Ou não se envolve.
Ou não se envolve a ponto. Porque isso é uma realidade
eu crio,
no seu...
Sim, né? Mas eu crio... Eu sou um cara que, assim... Quem me conhece do meio sabe. Eu sou muito reservado. Eu tenho amigos. Mas eu sou muito correto. E não dou muito... É que é complicado falar de si mesmo. Mas eu sou muito assim. Eu sou pautado por isso. Lógico, eu respondo. Sou super acessível ao importador. Se me pergunta alguma coisa. Mas eu sempre defino. Coloco... Limites. Limites, negócio de presente, essas coisas, é uma coisa que eu sempre separo bem e tudo isso, e não me deslumbro também, entendeu? Com isso. Sim. Depois de tantos anos, mas não é uma coisa simples. Mas eu acho que, como é que eu posso dizer?
Mas tem pressão sobre vocês, assim, vocês, não, sim, não, sente, não de todos, sim, mas vocês têm
tem,
pressão. De
lógico gente. Que tem.
Vocês têm pressão.
Sim, ah, querendo ou não, imagina um vinho sair numa capa da adega ou sair numa indicação da revista adega. Com certeza aumenta a venda, aumenta a procura, aumenta a visibilidade, né? Querendo ou não, diretamente ou indiretamente, né? A opinião de vocês tem esse peso no mercado, né?
O Pedrinho, só um exemplo foi agora no Descochado desse ano, o vinho brasileiro Sabina foi o vinho brasileiro mais bem avaliado, teve 93 pontos, uhum. Né? Tava uma confusão, uma briga. E eles não estavam nem preparados, os produtores, para distribuir o vinho, não sabiam nem como é que iam vender, e todo mundo em cima... E aí ele mandou uma mensagem agora que não sabe se vai conseguir atender todo mundo. Provavelmente não vai, que não tem, né? Não tinha noção nem de preço, de mercado, nada. Mas simplesmente porque foi o vinho mais bem avaliado.
E vocês chegaram a provar?
Sim, sim.
Que é um vinho interessante, diferente do perfil dos vinhos aqui do Sudeste. Eu gostei bastante.
Esse é aquele Syrah que a gente provou? A gente provou na feira, é bom, né?
Feito com engaço.
Bom,
diferente. É um vinho diferente do que está sendo feito.
Sem madeira, né?
Sem madeira.
Bom.
Mas sim, tem uma pressão, mas acontece que com o tempo, Fernando, a gente começa a entender, aceitar isso. Tem vezes que não é agradável. Eu sou muito vidraça, eu recebo muita reclamação às vezes, mas são reclamações por e-mail, às vezes, quando faz o guia, algum produtor ou outro. Mas eu sempre respondo e tento explicar. Às vezes a pessoa também. E tem muita gente que às vezes nem quer ouvir a explicação, já tem uma ideia preconcebida, e aí é complicado, daí eu não discuto. Entendeu? E pronto. Não dá pra gente querer convencer todo mundo e sair lutando por tudo. E eu tenho que confiar no trabalho que eu faço, eu sei da minha integridade. E quem não deve, não teme. Se alguém fizer alguma coisa que vai violar... O ano passado quase chegou nesse ponto, aí eu vou tomar as providências que forem necessárias. Não é questão da opinião, daí é uma coisa que... Né,
sim,
pessoal. Extrapola. Exatamente. Mas nunca aconteceu isso. E tá tudo em ordem. Ou se aconteceu, eu não fiquei sabendo.
Edu, e uma coisa, você falou que provou 60 vinhos hoje, por exemplo, mais 60 vinhos. Como é que você intercala os vinhos entre um e outro para limpar as papilas gustativas, assim, para um não interferir no outro? Que assim, você tá ali bebendo, você está cuspindo, tá, mas um atrás do outro, em sequência, existe um intervalo de um para outro ou não? Como é que você limpa isso?
Ele come um pacote de Doritos entre cada um.
Eu tomo água, mas eu não tomo água toda hora. E para mim é ao contrário. Eu lógico, que a gente faz flights, às vezes são 4, 5, depois dá uma paradinha, mas não é toda hora que eu como nada, porque é uma questão de mesmo quando eu estou degustando, por exemplo, em degustações de concurso, porque cada degustador tem um jeito, tem gente que toma um golinho de água, é uma coisa que cada um faz, e eu acho que você vai ficando mais afiado, a sua língua vai atingindo, acho que um pH, alguma coisa, não sei, quimicamente, em que você, para mim, me ajuda em vez de atrapalhar.
E
é lógico, se você vai tomar vinhos muito estruturados e vinhos muito jovens, na prova de barrica, aí a figura muda, aí você intercala, você degusta brancos, depois tinto, depois branco.
Agora, uma coisa, a degustação lá é cega, tá certo?
Você sim.
Tá. Mas tem alguém que prepara a sequência dos vinhos, porque tem umas vezes que se for tomado antes vai ser prejudicado, etc.
Sim, existe isso. Às vezes a gente degusta as claras em evento, essas coisas, e às vezes a gente faz degustações em duas etapas. A gente degusta as claras e depois a gente degusta as cegas. Mas é interessante essa sua pergunta, porque como é que eu posso dizer? Isso interfere, mas ao mesmo tempo, se você começa a ter mais prática, eu às vezes até prefiro degustar intercalado. Não assim da mesmo flight, mas, por exemplo, começar com, às vezes, vinhos mais estruturados, daí terminar com os vinhos brancos ou com espumante. Eu, por exemplo, quando um dia que eu tô degustando, ou semanas, muito degustação, fazendo guia, essas coisas, geralmente a gente deixa os espumantes sempre pro final do dia, entendeu?
É mesmo? É. Porque normalmente começa, né?
É pra limpar.
Pra limpar.
Mas cada um tem um jeito, cada um tem um jeito. Mas legal a sua pergunta, Robertinho.
Boa. Pedrinho, quer fazer alguma sobre degustação? Você que é um grande degustador de vinhos do sogro ou não?
Não, depois eu tenho uma curiosidade, vi que você fez o decanter agora, estava na mesa com o Jorge, com o Paulo, vocês conversam durante a degustação ou é cada um na sua e depois só dão as ideias, ou vocês da própria mesa podem trocar ideias sobre o que vocês estão degustando?
Pedrinho, você puxou um gancho aqui de um assunto que a gente quer extrapolar com o Edu, porque eu acho fantástico assim, ele ter conseguido estar nesse time tão seleto, né, junto com o Jorge, que é um mito, que tem quase o dobro da idade dele aqui, né, mais. Com todo o respeito, né, e mais que o dobro, eu não sei, mas ele tem bastante idade, né, e a Decanter é uma referência, né, Edu, então assim...
Não, totalmente. Assim,
eu vou até, antes da pergunta do Pedrinho, que eu queria que você contasse como que você foi convidado. Quem foi que te levou para lá, né, com base em todo esse trabalho que você fez aqui na carreira? E depois que você respondesse essa pergunta do Pedrinho, assim, contasse um pouco como é que é lá, como é que é o ambiente na mesa, porque é um júri, assim, dos mais importantes do mundo, né, Edu?
Isso, então. Como é que começou, né? É isso que você perguntou, né? Como
isso,
foi?
Assim, depois
então,
você chega na pergunta do Pedrinho.
Não, só para explicar um pouquinho, a Decanter é o concurso mais importante do mundo hoje, maior concurso. Nessa última edição, se não me engano, foram quase 18.500 amostras de vinho. E para isso, você precisa de um time de degustadores grande. Então, a Decanter, como tem um nome, ela convida... Eu acho que esse ano foram quase 350 jurados, entre Master of Wine, Master Sommelier, e eles são muito focados nas especialidades dos jurados. Então, quando eles vão compor um júri, a gente, no caso, eu fui convidado para degustar... Quando eu fui convidado a primeira vez, que eu fui em 2019, foi para degustar Argentina, e Uruguai e Brasil, mas focado em Argentina, porque é assim, a Decanter, ela faz por especialidade. Então, assim, quando você é convidado, você vai lá e coloca na ficha de inscrição que você é especialista, entre aspas, especialista, né? O que você tem mais prática e tal. E aí você está colocando ali aonde você poderia julgar. Daí, quem vai montar as mesas são os diretores do concurso e também, mais ou menos, sob a diretriz do chair, que eles falam, o regional chair, que seria o cara que comanda aquela certa região. Por exemplo, esse ano, a regional chair da Argentina, Uruguai e Brasil foi a Paz Levinson, que foi a melhor, ficou classificada em terceiro lugar no concurso de melhor sommelier do mundo, se não me engano.
Não, ela é uma lenda viva.
E daí ela também só é a diretora sommelier do grupo Sophie Peak, que tem sei lá quantas estrelas Michelin distribuídas em todos os restaurantes, que tem em Londres, tem em Paris, tem no interior da França, e ela é que é a sommelier-chefe, ela coordena toda a equipe de sommelier, né? E daí ela é a diretora da mesa, e daí ela tem um grupo de pessoas. No caso desse ano, ela tinha duas mesas, então cada dia de degustação, ela coordena, e três jurados em cada mesa, e ela está coordenando, ela senta nas duas mesas e a gente vai degustando os flights. E daí, como funciona? Quando você coloca lá, você se habilita e a pessoa fala assim, não, eu, Eduardo, eu quero que ele esteja ali para julgar. Só que às vezes tem outras requisições de outros lugares. Por exemplo, esse ano eu fiquei muito feliz porque eu, além de julgar a Argentina, que eu tinha julgado em 2019, eu julguei um dia do Chile e um dia de Portugal, que para mim foi uma conquista, porque eu faço o guia a Adega de Portugal e eu coloquei isso lá no meu currículo. E a Sara Ahmed, que eu acho que as pessoas conhecem bem, é uma escritora, jornalista britânica, que o foco dela da vida é vinhos de Portugal e vinhos da Austrália. Então, ela é regional chair de Portugal faz muito tempo. E daí eu degustei um dia com ela, foi uma experiência ótima. E espero ser convidado o próximo ano, que a gente Tomara. Sempre espera, né? Mas falando agora de como foi o convite, que eu inverti tudo. foi assim, quando eu comecei a degustar o Descorchados, eu fui degustando em 2018. Teve um, assim... Pediram para algumas pessoas, eu acho que pediram para o Patrício sugerir nomes para compor o júri. E o Patrício sugeriu meu nome, eu devo isso a ele. Mas sugerir não significa que porque ele sugeriu, você sugere, mas depois tem uma aprovação e tudo. E daí eu fui convidado em 2019, fui convidado em 2020, 2021, mas não pude ir por causa da pandemia. E esse ano eu fui de novo. E foi muito, uma experiência muito bacana. E daí, como é degustar com essa turma, é um negócio que... É super, como é que eu posso dizer, uma experiência, é como se fosse uma coisa muito intensiva. Toda vez que eu volto de lá, você sente que você subiu um degrau a mais, entendeu? Mas isso é bacana porque você está com gente que fala a mesma língua que você. E o Peter Richards, né, que é o Regional Chair do Chile, que é o Master of Wine, ele falou assim, aqui é o maior time de geeks do vinho do mundo reunido. E ele tem razão. E daí você estava perguntando para mim como é que funciona o concurso. O concurso da Decanter, ele tem uma particularidade, eu já joguei vários concursos em outras partes do mundo, que ele é um concurso muito conversado. Isso é muito bacana. Então, quando a gente está ali degustando os flights, geralmente são de 10, 12 vinhos, a gente tem uma sistemática, pelo menos nas mesas que eu degustei esse ano, a gente degusta os vinhos sozinho, os 12, a gente põe a nota, e depois a gente discute um por um. Legal. E quando o vinho... É muito parecido, todo mundo deu uma nota parecida, ou não é tão interessante, porque no concurso a gente não degusta só coisas maravilhosas, a gente degusta muita coisa média e abaixo do nível, e você tem que ter discernimento, e é uma coisa, não é simples, é um negócio que exige muito foco. Mas o legal é depois da conversa, porque às vezes a gente está discutindo por coisas mínimas, assim, mas e é muito aprendizado. E nesse nível de conhecimento, o mais legal é que as pessoas que teoricamente podiam ser mais... gentes, menos abertas, são as pessoas mais abertas, as pessoas que querem mais te escutar, que querem ouvir todos e sempre cedem, assim, tem gente que cede mais difícil, mas a minha experiência nas minhas mesas esse ano foi muito, muito bacana por causa disso. Teve vezes que eu cedi, teve vezes que o Regional Chair compreendeu o que alguém estava falando e é uma troca constante, uma coisa de muita conversa. Eu entendo que tem concursos que não se conversa nada, mas nesse caso se conversa. E daí você perguntou como é que foi. Eu julguei um dia com o Jorge Luque, o primeiro dia, o segundo dia a Argentina, depois nos outros dias eu não julguei na mesa dele, eu julguei o último dia com o Paulo, no Chile. Ah, uma experiência fabulosa, tá com o Jorge, ele é um cara muito especial, eu lia ele antes de trabalhar com vinho, e não tenho o que falar. E depois o mais gostoso é sair com eles para tomar vinho depois.
onde foi, Edu, você jogou a cidade?
Em Londres. Foi em Londres, sim. Né? A gente recebe na Decanter para degustar, mas não recebe para você, você não recebe convite, a não ser que você recebe uma diária. E daí eu sempre falo que a diária minha vai para tomar os vinhos depois da degustação.
foi no Noble Rocks onde você foi tomar
sim.
Vinho?
No Novo Lot, sim. Depois eu fui nos restaurantes que minha esposa foi me encontrar no final. E daí ela gosta muito de comer, a gente foi comer em alguns restaurantes também. Mas foi muito bacana.
Ó, se precisar indicar alguém, você pode me indicar, tá?
O Pedrinho, ele é bom, viu, degustação, Edu. Ele é especialista em Carmenera, tá? Pode mandar lá que é o que ele gosta. Quer perguntar, Bob?
Uma pergunta. Você acha que... Pela litragem que você tem, vamos supor, você prova lá 1000 vinhos. Você acha que você pode dizer que você conhece aquele vinho a fundo, porque você avaliou ele tecnicamente naquele momento? Ou você só vai realmente poder falar e julgar isso um dia que você tomar uma garrafa daquele vinho? Porque isso é uma pergunta que todo mundo faz. Você prova um vinho, tudo bem que você tem um conhecimento, uma experiência.
Você está fazendo perguntas ótimas, que é muito legal. então, Eu concordo com você, mas por outro lado, eu tenho uma. Com esse treino também você vai desenvolvendo uma memória. Eu não sei se eu tenho talento para degustar, mas eu tenho uma grande memória. Assim, eu consigo lembrar das coisas, mas isso já lembrava. Mas o vinho eu tenho uma memória, porque eu tenho muita
sistema. Você lembra das notas assim, do vinho?
Eu consigo lembrar, por exemplo, esse vinho aqui. Esse vinho aqui, eu vou ler. Por exemplo, esse problema que a gente está tomando, esse último, ele tem coisas que vão me fazer lembrar dele bastante tempo. E eu vou lembrar dele assim, quando eu provar um vinho parecido com esse ou desse produtor. Uhum. Eu não vou lembrar de cor, mas se eu olhar minhas notas lá, a safra, eu vou mais ou menos. Mas eu entendo o que você fala. Eu gosto, tem vinhos que eu uma coisa, gente. Eu acho que você consegue entender onde o vinho vai chegar e você. Eu acho que dá para fazer uma avaliação correta do vinho, mas conhecer o vinho a fundo você tem que provar muitas vezes. O que acontece quando a gente faz um guia, por isso que eu sempre falo que fazer um guia é muito diferente de vir degustar num concurso e tal. Porque você mapeia aquele vinho, aquele produtor, durante muitos anos, e é muito diferente você provar um vinho de um produtor do que você provar todos os vinhos daquele produtor, daquela safra, na mesma sequência.
Puxa, o DNA.
Olhando, daí você prova outro ano, e você prova outro ano. Daí você consegue ver, puxa, esse ano o cara mudou. Essa coisa. E isso vai te dando uma memória que faz você conhecer. Então você fala assim, nossa, esse ano talvez você tenha colhido mais cedo, porque... Mas isso é tudo, é como você falou do treino. Mas, por outro lado, eu sou um apaixonado por beber vinhos na minha casa. Eu gosto muito de tomar vinho. Porque daí é uma experiência diferente. É outra coisa. É eu estar ali, curtindo aquele momento, e mais do que entendendo, é desfrutando daquilo que eu entendi quando eu degustei. Porque às vezes você entende uma coisa, mas Sim. Desfrutar é outra coisa. Você tá passando.
E eu tô pensando aqui na pergunta do Robertinho. Aliás, o Robertinho tá hoje fazendo perguntas maravilhosas, né?
E até só complementando antes de você, né, essa parte eu acho.
Não sei se eu tô respondendo do jeito que tinha que ser, mas.
Não, acho que quando você tá bebendo socialmente, conversando, entram outras memórias afetivas, entram outros momentos entre amigos que eles acabam misturando, diferente dessa degustação técnica que você tá ali, né, degustando para entender o vinho, para imaginar
o que ele fez, né? É um ambiente pasteurizado, frio.
Eu queria complementar essa pergunta do Robertinho, porque você sabe, né, hoje nós estamos juntos aqui, para quem não percebeu aqui no começo, talvez não fui tão claro, mas estamos aqui, eu, Edu e o Robertinho, estamos na mesma mesa aqui, bebendo alguns pequenos borgonhas, né, e... O vinho evolui muito na taça, né, Edu? E na degustação, qual que é o critério? Assim, quanto tempo eles abrem a garrafa antes? Eles dão esse tempo para a garrafa respirar? Tem um padrão, vamos pegar o padrão decanter, o padrão guia adega. Como é que vocês fazem essa questão da quanto tempo antes o vinho é aberto ou varia, como fala o
povo? Não, eu acho que a gente tem que seguir, os vinhos todos respeitam uma norma, não pode privilegiar um nem outro. Eu acho que... E daí vai ser, nossa, mas será que vão ter vinhos prejudicados? Mas com o tempo que você vai degustando, você começa a esperar também, ter paciência. Porque daí, quando você está fazendo um concurso, é diferente, você tem um tempo. E eu não sei como é a matemática, que eu sei que eles abrem as garrafas, eles provam, tem garrafas, porque às vezes um degustador, por exemplo, da Decanter, o cara fala assim, não, eu acho que eu queria provar outra garrafa, eles estão preparados. Então eu acho que as garrafas são abertas antes. A gente não tem muito acesso a como é feito. Eu sei que eles têm um padrão, a temperatura está sempre perfeita, tudo, e a gente degusta os vinhos, e eu acho eu acredito que os vinhos todos seguem a mesma norma. Não tem vinho que vai ser degustado, vai ser decantado e outro não.
Mas tem alguma coisa com defeito, tipo o Bochonet, eles tiram antes de chegar para vocês? É isso?
Nunca, a gente que fala, a gente que rechaça. Tem lá um espaço, você que fala, ou algum da mesa fala.
Eu tô bem feliz por você, Edu, porque você falou uma coisa que você é feliz quando gosta de tomar vinho em casa, também fora do trabalho, porque eu ouvi dizer uma vez que, por mais prazeroso que seja o trabalho, né, o seu dia a dia, o que você faz, quando você faz exaustivamente, tecnicamente, quando chega em casa, você quer fazer outra coisa, né? Isso foi dito por um ator pornô, tá? Então, assim, fico muito feliz que você curte.
Peter Norte.
Quando você chega em casa, toma um vinho em casa, que você curte de outra maneira diferente, com sua família e tal. É bacana.
É que eu comecei com isso por paixão, né?
O Robertinho tá feliz aqui. Ele tinha que fazer a anedota dele, né? Ô, Edu, eu quero fazer uma pergunta aqui meio Galvão Bueno agora aqui. É aquela pergunta meio de Os brasileiros são respeitados lá no júri, assim, vocês têm um... Qual que é a imagem que os caras têm dos júris brasileiros, assim? Porque o Brasil não é um país, tem uma tradição no vinho, né, de produtor, né?
Eu respeito mais porque é uma coisa muito específica. Bom, tem que colocar um brasileiro que vai avaliar vinho brasileiro ou um argentino, que ninguém da Europa vai querer avaliar vinho argentino.
Exato. Como que é a imagem da gente tá lá fora, assim? Não, não em relação aos nossos vinhos, né? Não, porque eu nem sei se tem vinhos brasileiros na Decanter. Tem vinho. Então eu queria que você me falasse dos dois, assim. Como é que tá a imagem do vinho brasileiro? Porque aqui no Brasil tá essa confusão, né? Tá essa briga. E a gente pode até falar um pouquinho disso depois, que você é um cara que conhece bastante vinho brasileiro. E como que tá a imagem de vocês, assim? Vocês estão bem cotados? Vocês estão bem na fita lá fora? Como é que tá isso aí?
Ah, eu posso falar da nossa experiência quando a gente vai. A gente é super bem recebido lá, nós estamos só nós três, né? O Dirceu, acho que esse ano, acho que ele participou um dia, mas o Dirceu é praticamente um inglês, né? Que ele mora há muito tempo lá, mas ele representa o Brasil, que o Dirceu Viana é o primeiro Master of Wine, primeiro e único, né? Brasileiro. Mas, eu acho que... Não, eu nunca senti nada nesse aspecto. Eu entendi a pergunta do Robertinho, mas a questão não é essa, não é porque não tem ninguém... toda a mesa, toda vez tem algum master sommelier, alguma pessoa de outro país degustando, mas eu acho que a Decanter nesse ponto, ela faz uma coisa muito coerente, porque é óbvio, a gente está na América do Sul, a gente tem mais acesso aos vinhos da América do Sul.
Mas existe sul-americano avaliando vinho europeu?
Eu avaliei Portugal esse ano.
Além de Portugal, que aí é a ligação das
rodadas. Mas não tinha, né? O Dirceu só avaliou uma vez.
Mas não tem nenhum europeu avaliando os vinhos sul-americanos?
Tem também. Todo dia tem isso que circula. Por exemplo, a Amanda Barnes, que é radicada aqui na Argentina, ela degusta constantemente os vinhos da América do Sul. A Paz Levinson, ela é sul-americana, mas ela é uma pessoa que degusta vinho do mundo todo hoje. A formação dela é Mendoza, ela tem um grande conhecimento de vinho sul-americano, mas ela toma vinho do mundo inteiro. Eu entendo, mas eu acho que não, eu me sinto bem recebido lá. Eu acho que como a gente vai ver, por exemplo, no mesmo grau de comparação com os países da Ásia. Tem outras pessoas julgando, mas tem muito asiático. Porque são as pessoas que têm mais estado na mesa dos americanos, tem pessoas de fora, mas tem muito americano. Porque canadense.
Não tem jeito, né?
Porque é o do lugar, o acesso, e também o jeito também de você. Por exemplo, não dá para discutir o que eu e os outros jurados brasileiros provamos de vinho brasileiro com as outras pessoas, porque a gente tem acesso aos espumantes, a tudo, e para também dar mais consistência. Mas a Decanter é muito inteligente, porque a gente tem as mesas fixas, só que Master Sommelier circula por todos os lugares. Eles não falam nada, mas sempre tem um diferente. É um Master of Wine, um Master Sommelier que está na nossa mesa. Pelo menos aconteceu isso comigo, todos os dias que eu julguei. Tinha um Master Sommelier, uma pessoa que estava estudando para ser Master Sommelier, que um dia tinha degustado nos Estados Unidos, outro dia tinha degustado. Porque para sempre ter uma pessoa que pensa um pouco fora da caixinha e tal.
São quantos dias de degustação, Edu?
A Decanter, o concurso da Decanter é muito extenso, mas nessa parte que eu participo, porque depois tem esses regional chair, depois vão julgar os golds, daí é uma coisa mais restrita. Nessa parte que a gente participa é a primeira semana, que você pode julgar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 dias.
Certo.
Entendeu? Edu, outra coisa, nessa questão técnica, porque realmente é muito difícil é impossível no universo do vinho você colocar todos os vinhos na mesma caixinha. Então, eles separam, assim, vinhos de alta gama, de média gama, coisa pra você...
Isso é uma pergunta interessante da Decanter, que é muito legal, porque é uma degustação às cegas, mas é uma degustação às cegas de produtor. E isso é muito legal, porque eles têm um esquema tudo assim, então eles têm por divisão de preço. Então, quando a gente degusta um flight de 12, geralmente a gente vai degustar da mesma uva, um blend parecido, naquela mesma faixa de preço.
Mas você sabe qual é a faixa de preço?
Sabemos. Pra você ter consistência, porque quando você tem um vinho excepcional numa nível gama baixa de preço, você tem que valorizar isso. E ao mesmo tempo você vai ser muito mais exigente quando você vai degustar vinho acima de 50 pounds. Né? Você tem que. A régua muda. Uhum. E você também vai ter outro tipo de atenção. Porque esses vinhos, às vezes, precisam de mais tempo na taça. Então eu acho que fica uma coisa super coerente. E geralmente eles tentam colocar no mesmo flight as regiões semelhantes. Então a gente sabe a região, a gente sabe às vezes se tem madeira ou não, sabe o grau alcoólico, vem tudo numa ficha.
Mas aí você dá nota até 100 daquele grupo, nota até 100 pro grupo de alta gama, de média gama, ou não? Ou você diz, bom, se esse aqui não, é não, a faixa de peixe X, eu não posso dar
não,
nota
acima de... Não, a gente deu muita medalha de ouro, que é acima de 95, para vinho até 12, 15 pounds.
Caramba.
É, muito legal. Porque aí a comparação, quando você pega assim, você começa a comparar que é mais divertido.
Mas aí você dá a nota, você leva em consideração custo-benefício para essa nota, mas, poxa, esse aqui, aqui custa 20 dólares, ele tá um baita vinho para 20 dólares, o outro... Poxa,
isso.
Ele
mas,
vai ter
mas
então, nota nesse tipo custa de, $300
nesse tipo de concurso você tem que considerar. É a nossa obrigação fazer isso. Porque é um concurso de vinho, é lógico. Porque tá dentro do. Isso é um assunto que a gente discute muito na mesa da
sua. Quando você chegar lá, você tem um critério para você julgar. Você é obrigado a seguir um critério. Tem um manual lá da Decanter que, ó, use este critério, certo?
Em que sentido? Desculpa.
No sentido, por exemplo, de relação preço-nota, por exemplo.
Não, não.
Você
tem que avaliar os vinhos tecnicamente, mas é óbvio que quando você está colocando os preços, é para a gente ter um parâmetro do que a gente está fazendo.
Então, você sabe o preço do vinho.
Exatamente, para você ser justo, para você saber o que você está degustando. Tem gente que vai falar assim, mas assim não é às cegas. Assim é às cegas, porque você não está influenciado pelo nome do produtor.
Sim.
E é um jeito de você ter muito mais consistência. Em termos de concurso, é muito legal. Porque a gente tem que sempre separar. Uma coisa é um guia. Guia é diferente de concurso. Concurso é tudo... É um outro jeito de degustar. Você não está escrevendo, entendendo o produtor, entendendo como é que está... Não, você está degustando
o dia, né? É o dia ali,
não,
né?
Não,
concurso é o dia.
Mas é por isso que é importante ter todos esses critérios. Pro vinho ser melhor avaliado, com mais, como é que se diz? Não melhor avaliado, com mais consistência.
E eles trazem para uma média, né? Porque, querendo ou não, assim, são vários degustadores, cada um com uma experiência, cada um com uma opinião, julgam aquele vinho. Então você tem que trazer aquilo, é um pouco assim, vai... Vamos pegar como se fosse uma final de campeonato em jogo único, quando é um concurso, ao contrário de um guia que você passa um campeonato jogando, né?
É isso que faz o concurso da Decanter, é difícil a gente falar isso porque a gente tá lá dentro. Tem outros concursos muito bons também, mas eu vou falar da experiência de um concurso que eu participei duas vezes e foi uma experiência muito bacana. E daí, quando você tá lá, você entende por que, que esse concurso é tão renomado e tão... É conceituado, porque ele tem tudo um time de gente por trás pensando nisso e como vai escolher os jurados, como vai montar uma mesa para valorizar e para não prejudicar o vinho.
Fantástico.
Isso que dá consistência no concurso.
Fantástico. O Edu, a gente soltou um episódio recentemente sobre os críticos de vinho, né? Onde nós colocamos as nossas opiniões, falamos do Parker, falamos de todo mundo. O que você acha desses críticos famosos? Assim, quais que você gosta, quais que você não gosta tanto e quais que você se identifica?
Pergunta complexa, mas acontece que assim, eu acho que apesar do Parker ser super criticado, porque ele é muito invejado, é esse que é o negócio,
ele
já está se aposentando, já está aposentado, mas eu acho que ele tem um papel fundamental e quem teve a oportunidade de ler os livros dele, principalmente os de Bordeaux, você percebe que o cara era um cara incansável. As notas de degustação, o que ele já tomou de cada safra dos vinhos. E o cara trabalhou muito. Tem que ter muita vontade, ter paciência de trabalhar. Então é mais fácil jogar pedra, mas eu acho que quando você lê o que ele escreveu de Bordeaux, é uma coisa, eu acho bacana. E vai ter gente que vai falar, ah, mas nota e não sei o quê. Mas a nota é uma coisa que é um jeito... O Christian que fala bem isso. É um jeito de você... colocar várias coisas e ter para o consumidor ter uma referência. E eu sempre disse isso, eu como apaixonado de vinho, eu gosto de algumas notas, eu busco alguns críticos que eu respeito e tudo, mas o que me interessa muito mais são o que o cara escreve, porque é ali que você vê uma pessoa tem
mais do que a pontuação em si.
É, porque a pontuação é muito subjetiva, do momento que você está tomando o vinho. O Christian mesmo ontem ele falou, eu mudaria aqui um ponto na nota desse vinho. Que ele tinha avaliado antes para a revista.
Sim. Mas eu entendo isso, mas eu acho que também tem a ver assim, o seguinte, no caso do o crítico, tem que ter consistência com a degustação. Eu acho que o consumidor não é bobo, e os leitores também não. Se o Parker foi tão respeitado, porque ele tinha consistência. E a consistência dentro do estilo dele.
Sim.
Entendeu? Uma pessoa não fica 20 anos fazendo um guia no mercado, essa pessoa não tem consistência ou não trabalha direito. Porque só que daí, de novo, isso também é uma coisa de trabalho, entendeu? Mas
ele tinha tanta consistência que, na verdade, o que mais criticam é que o mercado se adaptou à consistência dele para conseguir notas melhores dele, né? Ele tinha tanta consistência na avaliação que o mercado entendeu como ele avaliava e aí acabou modificando um pouco do método de produção do mercado para ser melhor avaliado por ele.
É porque ele deixava o gosto dele pessoal interferir muito na avaliação em algumas situações. mas ele concorda que ele teve um papel fundamental também de levar para outro nível, né? Principalmente Bordeaux, né? Bordeaux deve muito a ele, né?
Não, e os vinhos tiveram uma... Tudo bem que eles ficaram mais uniformes, se você for ver, mas também eles ficaram muito melhores em termos de técnica, né? De consistência. Porque hoje em dia degustar vinho não tem muito menos defeito. Você tem vinhos melhores e piores, mas vinhos ruins com defeito, como tinha há 20, menos, mais tempo, 30 anos, 40 anos, não tem nem comparação. O do pai que começou a fazer o trabalho dele na newsletter, na década de 70, pode ter certeza que ele tinha muito vinho de Bordeaux que ele tomava, que, meu Deus, a gente...
Porcaria. Agora, quer falar, Bob?
Fala. É só uma pergunta. O Parker, ele criou aquele critério de 100 pontos, etc, etc. E no começo, todo mundo dizia que o importante era ter nota acima. Se teve nota acima de 95, nossa, o vinho vai todo mundo que sair atrás. Sendo que para os grandes vinhos, pega um Chateau Lafite, um Latour... Se ele tiver nota um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele vai vender do mesmo jeito. Hoje, eu ouvi dizer que a briga maior é para ter um vinho mediano de custo-benefício na faixa de 20 dólares que atinja os tais 90 pontos. Porque tem um efeito psicológico de 89 quando vira para 90, que um vinho que tem milhões de garrafas, que ele vende, bate todas as metas e deixa o cara muito mais feliz e a vinícola mais rica.
Mas esse negócio dos 90 pontos é uma coisa atual, mas também um reflexo do que aconteceram com as notas aí. O Christian fez uma matéria na revista de aniversário que vai sair muito interessante, que ele fez uma reflexão sobre os pontos, e eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade devia ler, porque é interessante. Como eu pontuo, para mim é complicado falar, porque parece que eu estou criticando os outros e tal, mas eu digo assim, que esse negócio de 90 hoje é uma realidade, mas é uma realidade mais do... Por exemplo, eu dou valor para os vinhos de 88, 87, dependendo do preço, mas o próprio importador, o produtor, ele valoriza, mas ele quer um 90 pontos, entendeu?
É a indústria do vinho, né?
É, mas porque dá diferença mesmo, isso também é reflexo do que os vinhos começaram a subir muito de pontos, está tendo muito mais vinho de 100 pontos que tinha antigamente, entendeu?
Boa! Até porque tem vários métodos de avaliação, vários avaliadores.
Sim.
Ah, é 100 pontos de quem? É. Do Parker, do Circling, do Wine Spectator?
A Confra do Filhos aqui, o puro...
100 pontos do Vivino, do Fernando.
É, mas aí você tá falando de um mito.
Mas daí
você mito.
Todos os críticos que eu respeito, né? Só para continuar lá. É. Assim, de fora, eu vou me permitir falar dos de fora. Assim que eu gosto muito do Luiz Gutierrez, do Tim Atkins... E eu tava conversando com o Christian essa semana. Apesar do James Suckling ser muito controverso em várias coisas, se você vai acompanhar o que ele tá escrevendo, o time dele faz, ele faz um trabalho muito profundo no negócio dos vinhos. Tudo bem que ele pode se utilizar às vezes de ferramentas e é um cara muito agressivo em termos de marketing, mas acontece que ele tem uma equipe de respeito, senão ele não estaria fazendo o que ele está fazendo.
Nós aqui da Confra não gostamos muito do Suckling, não. Nós falamos isso no episódio, assim. Vamos falar assim, se tiver que escolher um dos caras para cortar, aquela média, tira o pior e tira o melhor, a gente tiraria. O Suckling seria um que a gente tiraria.
Assim, porque tem o perfil do americano, né? Ele é uma cria da Wine Spectator.
Ele é muito mercadológico, né? Ele
O Wine Spectator também é assim, né? Com leitor e tudo. Mas eles são uma referência nos Estados Unidos, né? E ele hoje é uma referência no Oriente, o James Suckling.
Total.
Ele é uma referência na China, fortíssimo. Então, e daí tem outro... E tem os específicos dos lugares, né? Quando você começa a estar tá mais dentro do meio do vinho, você começa a conhecer pessoas que, às vezes, não aparecem tanto na grande mídia, mas são caras que estão fazendo um trabalho... Há muito tempo e de muito valor também.
Sim. Tá? Falar em críticos de vinho, Edu, nós temos aqui o Pedro Fadanelli aqui na Confra do Filhos, que é o nosso crítico aqui, o nosso formado, o nosso rei do saber dos vinhos aqui.
Esse ano, se Deus quiser, esse ano eu vou terminar o meu diploma, hein? Aí eu vou ficar chique, hein?
É, ele é meio mascarado às vezes, né? A gente sabe disso. O episódio do Chile aí...
O diploma é muito legal, parabéns. Eu tô pra fazer o diploma faz 11 anos. É que pra fazer sem ter tempo de estudar não dá, né?
O Pedro vai ser diplomado. O episódio do Chile, o pessoal andou mandando mensagem pra mim aqui criticando o Pedrinho por causa da Carmener. Mas o Pedrinho é assim, ele é sincero, né, Pedrinho?
Mas eu falei bem até do Carmenero que tava tomando.
Não, falou, mas por Paul Angel, né, Pedrinho? Pô, não tem como falar mal.
Mas é o meu gosto pessoal, o vinho tava
bom. Certo.
Mas
é isso aí. Por isso que a Confra do Filhos é o que é, tem vários perfis aqui, todo mundo é sincero. Pedrinho, você tem um quadro maravilhoso, né? Você conhece muito o Enochato, Edu?
Às vezes devem achar que eu sou o Enochato.
Eu não acho. Eu identifico. Eu acho, se você fosse Enochato, você não estava aqui, eu te garanto. Ô, Pedrinho, momento Enochato de hoje, o que, que você trouxe pra gente?
Hoje eu vou falar do Baiju. Alguém já ouviu falar do Baiju?
O que é Baiju? É biju? Aquele...
Baiju.
O que é
embora
Baiju?
Embora... Posso começar meu momento no chato?
Pode, claro. Não tem vinheta, que o Gastão não tá aqui hoje por motivos misteriosos, mas manda ver o que é o Baiju.
Embora você nunca tenha provado nem saiba o que é o Baiju, incrivelmente, ele é o licor mais vendido no mundo. Baiju é mais vendido do que o whisky, vodka, gin, rum e tequila juntos. Ele é o recorde mais consumido de 10 bilhões de litros por ano. Isso mesmo. Ele é o licor da China. Né? Embora o termo baiju seja frequentemente usado na China para se referir a todos os licores, o baiju real é um destilado à base de grãos com alto teor alcoólico feito de vários grãos, arroz, trigo e milho. Recentemente, o baiju fez uma aparição internacional mais ampla como ingredientes de coquetéis e algumas listas de vinhos e programas na China. É imensamente popular no National Statistics Bureau na China, que estima de 12,9 bilhões de litros são produzidos anualmente. Assim como os whiskies têm um perfil de sabor amplo, na base onde são feitos, existem quatro tipos principais de baiju por seus perfis aromáticos: aroma forte, aroma leve, aroma de molho e aroma de arroz.
Bacana.
Puta, Pedrinho, com todo respeito, o que você bebeu hoje aí pra pegar esse momento no chato aí?
É, cuidado que baiju dá rima, viu? Se você sair isso no Nordeste, você fica 3 dias sem sentar, que nego encarca você. Viu?
Você, quando tiver uma reunião na China, Pitulho, dos seus negócios, vai ter que tomar baiju, porque todo mundo que chega lá tem que experimentar o baiju.
Pedrinho, na China, até talco pra chulé, meu amigo, se chinês usar, é o mais vendido do mundo.
Pedrinho, parabéns, viu? Eu não sei de onde você tirou essa inspiração, ou de onde você tirou essa ideia hoje do momento no chat.
É do material do diploma.
Estudar até baixo. Até um safado, né? Preguiçoso mesmo. Ele leu isso aí hoje e tirou isso aí daí. Boa, Pedrinho. Momento no chato do Baiju hoje.
Tô tomando
gorgonha. Não tem nada a ver com o episódio, nem com o Edu. Parabéns. Mas foi muito no chato, justificou o nome do quadro hoje.
Vai todo mundo pesquisar Baiju, vai cair naquele trend tops Baiju, você vai ver.
Boa. O Edu, peraí, fala, Bob.
O momento no chato de hoje do Pedrinho foi quase tão bom quanto a dica dele de turismo em Santiago.
Ah, é. Foi excelente. Essa dica sua de Santiago também rendeu bastante crítica dos ouvintes, viu, Pedrinho? Parabéns. É, Edu, depois eu te conto. Depois eu te conto o que ele falou. É só ouvir o episódio, você vai ver. Bom, maravilhoso. Ô, Edu, e vamos dar um break aqui. Eu tenho mais uma perguntinha, um pouquinho da sua experiência de degustador. Mas hoje nós estamos aqui bebendo alguns vinhos. É uma tradição aqui no podcast falar os vinhos que estamos bebendo, né, Pedrinho? Vamos começar com o Pedrinho, que está lá em Sorocaba, hoje aí na varanda do apartamento, tomando um vinho maravilhoso. Pedrinho, o que você está bebendo hoje?
Estou tomando um Vou, né?
Baiju, é Baiju?
Não é Baiju hoje não é Baiju. Tô tomando um Vou, né? Do Marquis d'Angerville, 2013, um Premier Cru. Esse não é nenhum Vied específico, é o que ele mistura diversos Premier Crus. Um vinho espetacular. Eu gosto muito do Marquês de Angerville. É, pra mim, um dos melhores produtores de Vou, né, que tem na Borgonha.
E como é que tá a evolução do vinho? Dá pra abrir? Se arrependeu?
Não, ele já tá 2013, né? Ele já tá num ponto bem legal. Já tá aquele meio terroso, ainda tem uma fruta bem presente, uma acidez bem alta, ainda bem legal, mas já começa a ter aquele pouco de carne, aquele um pouco terroso de voo, né? Um vinhaço.
Ótimo, ótimo. Hoje a gente resolveu abrir os vinhos da Borgonha, né? O Edu comentou com o Robertinho que gostava aqui de Borgonha, né? E a compra do Filhos é isso aí, a gente tenta agradar pro cara voltar, né, Robertinho?
É isso aí.
Edu, quer falar dos vinhos?
Borgonha também, hein?
O que foi, Pedrinho?
Desculpa. Se eu for aí, vou falar que eu gosto de Borgonha também.
É, quando você for... Um dia a gente vai fazer uma entrevista com você, Pedrinho. Você vai ser a capa do episódio. Quando você se diplomar, tá bom? Tá bom. Ô, Edu, nada melhor do que você para falar dos nossos vinhos aqui hoje que nós estamos bebendo. Vou deixar para você.
Pô, e hoje a gente tá tomando aqui, que foi o oferecimento do Fernando, é um Pomar Premier Cru Le Pézerol. que é um cru, premier cru bem conhecido, da, e a Anima Vino que traz. O produtor é Domani Potiné Ampeu. Falei certo, será?
Isso.
Muito bacana. Esse 2006, para mim, eu acho que depois eu queria ouvir o Robertinho também, o que ele achou. Eu acho que ele ainda vai evoluir, mas acho que ele tá num ponto, tá bem no auge, né? No auge. E agora, na taça foi abrindo, tá um vinho bem pomar, assim. Tem a estrutura, a força, mas tá com bastante elegância, o tanino bem, bem polimerizado, tá bem fino, gostoso de beber. Uma delícia. O duro é que você tem que... Amanhã eu vou ter que lembrar disso quando eu for degustar os meus vinhos lá. Você quer falar do seu? E daí aqui o Robertinho ofereceu aqui um vinho bem bacana do produtor Janté. É Pansiô, é isso?
É
Pansiô. Tá. É um Vieille Vines, um Gevrey Chambertin Vieille Vines. Não é um de um cru específico, mas esse vinho tá mais jovem, mas ele já começa a mostrar para mim, não sei se o Robertinho concorda, essas notas já de um pouquinho de evolução, terroso, uma coisa de cogumelo. E eu gostei, e ele falou bem, você sente um pouco do álcool no nariz, ele tem mais estrutura, mas tá um belo vinho na boca. Eu gostei bastante do perfil de tanino.
Ele mudou bem na taça.
Né? É, super. O tanino tá super tenso e fresco, mas tá bem legal.
Boa. Você gostou, Bob, dos vinhos?
Cara, eu adorei. E vinho é isso. Vinho com boas companhias, ele já melhora já a experiência em 100%.
É o que a gente tem falado bastante aqui no podcast, né? Que a experiência...
Amanhã a gente bebe junto, é isso?
É, Pedrinho, amanhã a gente vai estar num lugar aí que... É que, na verdade, quando esse episódio sair, o evento de amanhã já vai ter acontecido, né?
Verdade.
Mas então, amanhã a gente bebeu
junto na semana passada.
Vamos falar em dias aqui, né? Amanhã é dia 1º, dia 2º de junho. Teremos eventos especiais que vão lá pro Instagram. Quem viu o Instagram já sabe o que foi aí, né? Mas, ó, eu gostei bastante dos vinhos. É muito engraçado, né? Pena que a gente não tem vídeo, mas a cor dos vinhos aqui, né? Os vinhos têm bastante idade, bastante diferença, né, Edu? O vinho, o pomar já tá bastante aquela cor marronzinha, já vinha evoluído, mais telha, e o Chambertin já tá um vinho bem jovem, até no visual eu nunca diria que é um vinho da Borgonha, ele é bem concentrado, tem uma cor assim de vinho, até vou dizer que ele lembra um pouco o Chateauneuf do Pape, um Syrah, assim, meio roxo, um vinho, alguns vinhos do Douro me lembram assim a cor, né, e tô achando muito interessante também, boa experiência. E Borgonha é um tema muito bom. A gente fez um episódio bem legal com o Rafael Malagó, seu parça, né, Pedrinho? Quem quiser voltar para trás e ouvir, é um episódio muito legal, vale a pena, que o cara manja muito. O Edu, quer falar, Bob?
E um detalhe que a gente está aqui degustando, comparando dois vinhos da Borgonha, um numa taça Salto e outro numa taça Riedel, né? Que, qual o modelo que eu não esqueço?
Essa aqui. É aquela taça que é toda sextavada, que é o último lançamento deles, né?
Nebbiolo, não é Nebbiolo essa?
Não, essa é a Pinot Noir.
Essa é a Pinot Noir.
Mas são duas taças diferentes, mas assim, os vinhos estão fantásticos.
Essa taça da Riedel aqui eu já tinha tomado em outros modelos, tá, foi uma surpresa.
É. Bom, depois se alguém lembrar o nome aí, ao longo do episódio a gente fala. Edu, antes da gente chegar nas perguntas dos ouvintes, tem uma série de perguntas legais.
Vai ter que abrir o Mariano Garcia aí pra ele.
O Robertinho hoje... Aliás, cadê o sepsi, Robertinho?
Calma, teremos um vinho surpresa.
Eu tô estranhando que eu tô na casa dele aqui, não abriu o sepsi ainda.
O pessoal tá nervoso aqui.
Ô Edu, eu vi que aqui... No seu currículo vasto, maravilhoso, tem aqui que você também foi o consultor brasileiro para o World Atlas of Wine lá da Jensen Robinson. Como foi essa experiência? Conta pra gente.
Foi uma experiência muito legal. Acho que todo mundo conhece o Luiz Horta, né?
Sim.
Então, o Luiz Horta foi o consultor. O Luiz Horta foi um dos caras que traduziu aquela biografia, autobiografia da Jensen Robinson. E quando a Jensen Robinson teve no Brasil... Eu acho que foi lá nos idos de 2010, 2011, foi o Luiz Horta que recebeu ela aqui e tudo. E o Luiz Horta é um cara fabuloso, um escritor, um jornalista muito bom, mas é um cara que escreve super bem. É um cronista pra mim. Eu já falei inclusive pra ele que ele é um super cara, tem uma visão, conta histórias, eu acho que ele tem um jeito de escrever fluido, eu sou admirador. E daí eu faço guia de vinhos brasileiros da Adega desde 2010, todas as edições eu participei. E daí, quando a Jensen Robinson foi renovar o Atlas, ele indicou meu nome para participar como consultor do Brasil. E foi bem surpreendente. Ele me escreveu e falou assim: olha, eu falei com a Jancis, acho que ela vai entrar no e-mail, vai mandar um e-mail para você. E eu fiquei surpreso, fiquei super grato, fiquei super feliz, mas é uma baita responsabilidade. E daí ela mandou um e-mail, acho que foi 2016, porque demora, isso é um processo longo. E daí ela que escreve, mas como funciona isso? Ela pergunta assim: você me fala o que você acha do Brasil, se você acha que o Brasil tem que ter um mapa, se você fosse fazer um mapa de fosse pensar num mapa de que parte do Brasil, que parte você pensaria? E daí eu fiz isso, e foi legal que foi do zero, porque o Brasil ainda não tinha muita coisa, foi falado com o Ibravim, o pessoal do Ibravim também ajudou na época, o Instinto Ibravim, mas foi tudo feito lá na Inglaterra, e foi um processo longo, e daí a Oxford acabou aprovando, e o Brasil, antigamente, ele vinha no final da... Da América do Sul, e nem tinha, ele ficava junto com outros países da América do Sul como uma coisa diferente. E hoje em dia, na oitava edição, o Brasil tem uma página para ele com o mapa todo arrumado do Vale dos Vinhedos e com as IPs. Então, e foi muito bacana, porque foi um trabalho feito lá em Londres, todo o mapeamento não existia, e hoje o Brasil tem naquele pedacinho o mapa da Serra Gaúcha ali aumentado, que foi bem bacana. Esperamos que futuramente tenhamos um mapa maior, mas vamos esperar para as próximas edições. Mas foi um trabalho super bacana e de muita responsabilidade, mas foi uma grande experiência também. Fiquei muito feliz de poder ter sido chamado e participado.
Baita experiência, hein, Edu?
Super.
E só um parênteses aqui, como é que é o nome da taça aqui, Robertinho? Robertinho?
É a Riddle Performance.
Performance, sim. Performance.
Que é a linha que eles lançaram ano passado, que... Realmente o Max Hinder explicou que ela tem uma textura, né, uma coisa granulada nas bordas, né, que ajuda a segurar mais o vinho.
Sim. E também ressalta mais os aromas.
Sim. Edu, é assim, cara, que privilégio, né? Eu tô pensando aqui, você tá me contando, eu tô excitado aqui com essa... Dá vontade de ir junto, né? De pedir uma... Ô, Edu, não dá pra ir junto, né? Fazer isso aí uma vez com você... O que que te falta, Edu? O que que você, assim, depois de tanta experiência legal, qual que é o seu sonho, assim, no mundo do vinho? Essa pergunta foi meio Marília Gabriela, né? Eu tô meio Galvão, agora meio Marília Gabriela.
Você tá fazendo perguntas que eu sou uma pessoa, assim, meio intuitiva, eu não fico pensando muito nisso, eu trabalho muito, eu gosto de trabalhar. Eu quero ter saúde e pra continuar conhecendo pessoas, porque o vinho também é sobre pessoas, né? É isso que é o mais legal. Eu tive grandes experiências nas taças, mas as melhores experiências que eu tive foram junto com as pessoas, e poder conhecer enólogos, compartilhar ideias, estar aqui nessa mesa também, foi uma coisa que o vinho proporciona, e tudo é um aprendizado. Eu acho que se eu tivesse que sonhar, eu gostaria de fazer isso com a força, com a saúde que eu estou fazendo, mas um bom tempo ainda. Por isso que eu me cuido, porque, queira ou não, a gente precisa de saúde, porque tem que estar com o nariz bom, com a boca boa, né? E também saber, na hora que eu tiver que parar, parou.
Não, mas você foi singelo agora, assim. Quero saber, em termos de carreira, assim, o que que você almeja, uma vez que você já, jurado da Decanter, tá aqui na principal revista de vinhos da América do Sul, provavelmente, que é a Adega, com um cara como o Christian, que é fantástico, degustando junto com o Jorge, lá no principal concurso de vinho do mundo. O que que falta para você, assim, se puder botar um objetivo na carreira, assim, o que que você gostaria?
Flex, hein? eu tô muito empenhado no meu trabalho com os guias e da revista agora, e tô levando bastante a sério isso, e talvez se eu tivesse que sonhar com alguma coisa, se fosse uma coisa a mais, seria ter as avaliações da revista Adega cada vez mais reconhecidas. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, mas bem consistente. Eu acho que está tendo frutos.
Está
no caminho certo. E eu acho que isso seria uma boa, como é que posso dizer? Seria uma boa meta.
Sim. Agora, ó, sem desagradar o chefe, o Christian, você teria vontade de trabalhar numa revista internacional um dia? Sim, é um objetivo que você tem? Ou você gosta do que você faz aqui na América do Sul e pretende continuar?
Eu acho que eu não deixaria, assim, porque eu acho que dá para fazer as duas coisas. Mas eu já tô fazendo isso com a Decanter. Eu acho que isso é bom para a Adega, mas é bom para mim também, entendeu? Sim, eu seria uma coisa bacana, né, nesse aspecto, se eu pudesse fazer mais coisas. Mas eu acho que isso é uma coisa natural. Eu acho que o fato da gente estar na América do Sul são dificultadores. A gente tem vários obstáculos e que são mais difíceis. A gente mora no outro lado do Atlântico, tem menos acesso às coisas. Mas eu acho que é uma coisa natural. Eu acho que isso é aqui que eu tô trabalhando, mas não é uma coisa que eu vou correr atrás, assim. Mas acontece que correr atrás a gente acaba correndo porque trabalha muito, mas estando lá e acaba sempre tendo contato, são experiências.
Mas pelo que eu entendi na sua carreira, assim, meio que correram atrás por você, né? Porque acabaram te indicando pra cá, te indicando pra lá. Então, assim, o seu trabalho acaba falando por você, né?
Edu? É, mas as indicações acho que são fruto do nosso trabalho, né? Uma coisa que foi. E foi isso. Acho que foi mais isso. Também eu acho que, como dizem, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né?
Coincidentemente, né? Queridos ouvintes, o pessoal pergunta muito, né, os vinhos que a gente toma. Graças a Deus, nós também estamos virando uma referência para muitos ouvintes. Quando a nossa conta do Instagram sumiu aí, o pessoal, pô, mas eu ia lá olhar os vinhos que vocês tomavam e tal. Então, esses vinhos sempre são postados no nosso feed do Instagram, do Facebook, tá? Quem quiser conferir o que a gente bebeu, quiser tirar dúvida, manda pra gente, vai estar lá, tá bom? Pedrinho, antes de ir para as perguntinhas dos ouvintes, você quer fazer alguma pergunta pro Edu, que não tenha a ver com esses temas que eu falei? Eu posso seguir?
Não, pode seguir.
Pode seguir? Robertinho, tem alguma desses temas? Então vamos lá. Edu, a gente abriu a caixinha de pergunta aqui no Instagram. Chegaram algumas, né? Muitas foram onde tudo começou, como tudo começou, e você já contou bastante, né? Deixa eu ver qual que tem aqui. O nosso querido Bruno Morango, nosso confrade aqui, né? É o único. Você já sentiu o creme brûlée no vinho? Não.
Ah, mas se for um vinho de sobremesa, talvez eu tenha sentido.
Não foi.
Foi bonzinho agora.
O Edu foi um cavalheiro aqui, né? Mas esse cara...
Eu não uso esse descritor aromático, mas dá é possível.
Mas olha, se um dia você vai lembrar da gente. Se você pegar um creme...
Mas eu posso, cara, a partir de amanhã eu vou tentar achar o creme brûlée. Vamos tentar.
Acho que você precisa ir primeiro comer um creme brûlée pra você lembrar o aroma pra ver se você pega. Mas o
creme brûlée com açúcar queimado?
Eu não sei. Depois o Bruno pode falar. Com a casquinha, enfim. Ele quer saber o seguinte: como avaliar tecnicamente o vinho sem deixar os gostos pessoais interferirem?
Eu acho que o Robertinho eu acho que é um treino. Eu acho que é óbvio, é subjetivo. É óbvio que a gente acaba sempre tendo uma preferência. Mas eu acho que o treino faz você discernir. Mas é uma coisa complexa. Eu não acho que a gente está livre disso, não. Eu acho que é uma coisa que você tem que estar sempre cuidando para não se perder nesse negócio. É uma das responsabilidades como degustador profissional.
Boa. Edu, tem mais uma pergunta aqui do nosso querido Marcel, que é filho adotivo do Newton. aliás, você viu, Pedrinho, o que o Marcel levou pro Newton ontem?
Eu vi, Margot 79.
Chateau Margot, hein? Os ouvintes nossos, ó, ouvintes.
Pra só... Newton, Margot. Pra nós, o Amargô.
Nós com o Amargô e ele com o Margot. Ouvintes, o Marcel, que é ouvinte, tá trazendo Chateau Margot pra gente, tá? Por isso que ele tá participando do episódio. Fica a dica aí pra vocês, tá bom? Ô, Edu, o Marcel quer saber o seguinte, pergunta boa aqui também. Qual que é o pulo do gato pra identificar em boca de qual país é o vinho?
É muito complexo. Hoje em dia, é complexo essa pergunta.
Dá pra responder isso ou não? Tem um pulo do gato? Ou é a experiência, assim, memória?
Como é que eu posso dizer isso? Quando eu tô degustando, meu foco, muito menos que descobrir as coisas, tentar identificar, eu tô focado em outras coisas, em qualidade e vendo outras coisas. Eu acho que também isso é treino. Pra mim é difícil responder essa pergunta, mas eu acho que você pega um sommelier que tá treinando pra fazer concurso de sommelier, que é uma das coisas mais difíceis, esse concurso de Master Sommelier, eu acho que esse cara tem todas as características. Não, em tal lugar, porque daí você se sistematiza a sua cabeça para você fazer esse tipo de prova, né? Para mim é meio complicado responder isso, porque o meu foco realmente é em outra coisa. Mas é óbvio, se você pega um vinho chileno, um cabernet, um vinho do Maipo, ele tem algumas características muito particulares, né? Aquele lado mentolado, eucalipto, desde que... Mas hoje em dia também, depende de como o cara vinifica, né? Se o cara colhe as uvas sobremaduras, esse vinho pode ser feito em qualquer lugar, né? Não sei se vocês estão de acordo.
Sim.
A sobrematuração não deixa de ser um estandarizador também, né? E Você depende de como ele faz a maceração, é uma coisa, hoje em dia é complexo, né? Mas eu acho que tem sistemáticas que você consegue identificar o vinho de tal país, mas é como não é meu foco nas degustações que a gente, quando a gente faz, e eu acho que eu nunca pensei nisso.
Eu acho também que tem a questão que os vinhos estão. Pegar os vinhos de média gama, vinhos normais, que são muito mais previsíveis, serve aquela linha normal, tem um pouquinho de diferença do tono todo, terroir, etc., mas são mais previsíveis. Hoje, o que enlouquece o degustador são esses experimentos, esses vinhos de terroir, de pequenas parcelas, que os caras levam o vinho para um outro patamar, né, e que desafia totalmente o paladar e o olfato, né?
Por exemplo, é verdade, para identificar hoje em dia a gama, e porque quando você começa a fazer vinhos de muita personalidade, como você está dizendo, é uma coisa complexa, e eu acho que é uma onda mundial, né? A gente degustando América do Sul, que eu degusto há muito tempo, com muita intensidade, é muito lindo você ver a revolução que aconteceu e que está acontecendo na Argentina, no Chile, na Argentina, o que aconteceu no mapeamento do Vale do Uco, a especificidade. Você pega a mesma uva, às vezes você faz degustação de Malbecs e você prova diferentes, e cada um tem a mesma uva se expressando de modo tão, assim, único, né? Eu acho que isso é um ponto. E tem vinhos que são complicado às vezes identificar mesmo, né? O que está acontecendo, muito Sansô agora no Chile, né? Na região de Tata, tem umas coisas muito, muito particulares, né? De solo granítico, os negócios, umas coisas super bacanas, mesmo no extremo norte, com os vinhedos lá de Limaria, ou no extremo sul. Pensando assim, é uma pergunta complexa. Eu acho que eu ia rodar muito se fosse fazer isso.
boa sinceridade.
Não, mas tô falando na boa, ninguém
é Deus. Tá certo. Tem outra aqui, ó. Edu, você que faz os guias de Portugal, qual que é a maior diferença entre a Tempranillo e a Tinta Roriz? Pedrinho, o que foi essa interjeição sua, Pedrinho?
Porque é muito pouca a diferença, na verdade.
Não, é isso. E daí eu acho que você riu, porque esse é o momento enochato do Edu agora. Isso? Não, eu acho que a diferença, eu acho que hoje em dia.
É a mesma coisa de primitivas em Fandel, não?
Eu acho que tem muito a ver com o produtor, vocês não acham? Vocês também são tomadores de vinho?
Olha, eu tomo muito Tempranillo, Robertinho nem se fala, né? Acho que o vinho que mais tomou na vida deve ser Tempranillo, né, Robertinho? Eu acho que a...
Eu comecei a tomar vinho com Espanha, né?
Espanhol. Parece que você falou de... Você deve estar pensando mais
específico. Eu acho que o tanino dos terroirs que fazem Tempranillo na Espanha são mais polidos do que os terroirs que fazem Tinta Roriz em Portugal. E a cor do vinho, para mim, muda bastante. Tempranillo, para mim, ele é mais âmbar, mais marrom, e os vinhos de Portugal são um pouco mais para aquela cor, um pouquinho mais púrpura. Eu na minha pouca experiência...
Mas eu acho que a gente continua achando que também tem a ver com a vinificação, é uma coisa, e daí eu vou muito mais com ele, assim, porque tem a ver com a vinificação. Você fala do âmbar, eu concordo com você, porque daí a gente está levando em consideração o Rioja.
Mas existe tinta roriz puro, é muito difícil pegar um vinho tinta roriz puro em Portugal.
Eu tava pensando, eu provei agora o último que eu provei, foi o tinta roriz da Quinta do Crasso.
Que, aliás, quem não ouviu o episódio com o Tomás aqui conosco, né, teve conosco, aliás, é um vinhaço, né, puto vinho excelente.
Mas na realidade, você tem um tinta roriz puro em Portugal. Portugal sempre é aquela mistura. Sim. É diferente da Tempranillo, que você só usa Graciano, Manzoeiro como ajuste.
Mas daí é só mais uma coisa de pequena.
Eu acho que, como eu estava falando, a vinificação é muito diferente. O estilo, sei lá, o Tempranillo mais conhecido aí, que é o Rioja, ou até você pega, né, um Priorato.
Isso.
Tem muita passagem em madeira, e aí tem essa cor mais...
Ribeira, touro.
Priorato não tem Tempranillo, hein, Pedrinho? É Ribeira.
Ribeira.
Priorato ou o quê?
Da garnacha, Pocahontas Velho,
Carinhem. E uvas internacionais.
Eu sabia, só queria que você falasse com essa sua voz linda, Robertinho.
Tá bom, muito obrigado.
Edu, tem uma outra pergunta aqui também. Ó. Essa aqui não tem nada a ver com o que a gente falou até agora, mas o ouvinte pergunta, a gente manda, né? Ele quer saber um pouco das denominações de origem. Ele quer saber se as denominações de origem, se são interseções governamentais, Ministério da Agricultura, se existem auditorias que regulamentam os países, O que você acha das DOs? Assim? O que
então,
que você...
então, essa pergunta é uma pergunta que dá pra gente fazer.
E olha só, mas ele fez uma pergunta no final, ele é o seguinte, ele falou assim, se eu tenho uma área no local de uma DO, eu posso me retirar das regras e produzir um vinho sem usar tal denominação?
Pode. É que daí cada país tem ideia, você tá falando, por exemplo, a gente, se a gente for levar em consideração as denominações de origem, a gente pensa em Europa, que é muito mais... Vamos lá, falando genericamente, hein? A gente tem algumas regulamentações aqui na América do Sul, mas não chega aos pés das exigências e todas as regulamentações e as obrigações de um produtor para estar dentro de uma DO. E daí, se ele está perguntando o que eu acho da DO, depende. Eu acho que a DO, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela também, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim, né? E depende de como você... Depende do que o produtor quer fazer, mas de alguma forma é um sinal de qualidade. Mas a gente também tem que lembrar que grandes vinhos do mundo surgiram com produtores que se rebelaram das DOs. Se a gente for lembrar dos super toscanos, todas as coisas como exemplo básico. Eu acho que traz benefícios. Eu acho que para regulamentar uma coisa e estabelecer regras, sempre é bom. A gente tem que só tomar cuidado se as regras não viram os próprios limitadores. Né? É uma coisa meio... Escolha de Sofia.
É bom para você manter uma qualidade, manter uma média de qualidade, né? Não deixar o pessoal fazer qualquer coisa e isso. Denegrir a imagem da região.
Isso, como mas, champanhe, por exemplo.
Mas, por outro lado, também você tem mentes brilhantes, tem enólogos assim com fantásticos que querem fazer coisa diferente, às vezes ficam presos. Pô, por que eu não posso usar tal uva? Por que eu não posso fazer isso? Mais tempo ou menos tempo? Por que eu tenho que usar tanta barrica? E o cara tem...
E principalmente quando as DOs, as primeiras surgiram, que foi naquela época pós-filoxera, que o pessoal começou a plantar muita porcariada para exportação, para vender, né? Algumas regiões precisaram criar essa denominação mais até legal para poder valorizar os seus vinhos. Tipo, ó, vinhos de Bordeaux tem que ser feito em Bordeaux, porque antes o pessoal colocava Bordeaux, mas estava produzindo em qualquer lugar. Então eles começaram a
criar... Trazia uva de fora, né, Pedrinho?
Isso. Eles começaram a criar algumas origens naquela época que fazia muito sentido para valorizar o vinho. E isso foi se modernizando em alguns lugares não se modernizou. Então fica um pouco... É óbvio que é uma denominação de qualidade, mas você consegue até enxergar alguns preços que o mercado regulando isso, que vinhos que não fazem parte disso estão mais caros do que o que faz parte disso, então o mercado foi regulando um pouco isso também, né?
Sim, sim. E a gente percebe que os lugares onde tem mais... Como é que eu posso dizer? Onde tem uma maior união, entre aspas, dos produtores, num foco de qualidade, são os DOs muito valorizados. Por exemplo, Montaltino, Brunello, mesmo Bordeaux, Champagne, né? E por outro lado, tem umas que brigam direto por causa que às vezes querem expandir muito, por exemplo, a Cava, né? O DO do Cava. É uma coisa que é um super problema isso, né?
Agora criaram, tem um pessoal que se separou.
É, que chamou Corpinati.
Boa. Edu. Tem uma outra aqui, ó. Você conhece um... Pedrinho, você conhece um cara chamado Júnior Medeiros?
Conheço.
Professor da BS, esse
é top. Esse cara aqui, ele
já... Ele não tem que perguntar, ele tem que dar aula, esse aí, né?
Ele participou... Por acaso, ele é um episódio também aqui da Confra do Filhos, episódio 13, se eu não me engano. Se tiver errado também, me perdoem. E participou do último episódio aqui do Chile, né? Como nosso consultor. Ele mandou uma perguntinha pra você. Ele quer saber se por acaso você já tem ideia quantos vinhos você degustou pela revista Adega.
Eu tenho mais ou menos ideia pela quantidade de vinhos que eu degusto por ano. Se ele tá falando da Adega, Adega ou tudo, como trabalha.
As duas estatísticas, vai, Edu, mais ou menos. Vai, da Adega e do total.
Como você não fala disso pra não assustar o seu fígado?
Uma média de... Se for tirar uma média, vamos colocar 6 mil por ano.
6 mil vinhos ano.
Tem ano que eu degusto mais.
E há quantos anos que tá nessa média aí?
10 anos. 10
então, 60 mil vinhos degustados.
Mais ou menos.
Você ainda chama seu fígado de fígado?
Eu ainda tô começando. Existe. Pergunta pro Jorge Luque quantos vinhos ele degustou. Patrícia,
cara, mas é incrível, né? É incrível. Eu queria que minha mamãe, que tá no céu agora, estivesse ouvindo aqui, que às vezes ela reclamava que eu tomava uns vinhos. Aí, mãe, são 500 por ano aqui, mãe. Pô, você tava reclamando, cara. 60 mil aqui é muito vinho, né? Mas é claro, você faz algum acompanhamento médico, alguma coisa pra saber se tá tudo bem? Ou você faz... Como é que é essa, seu check-up?
Eu não sou neurótico, mas Sim, eu me cuido bastante. Eu faço exercício todo dia, mas é uma coisa que eu já fazia. Eu acho que...
Mas não é proctologista, não, né?
É, isso aí, suas práticas guarda pra você, tá?
Não, eu tô só perguntando, porque vai, né? Você acha que não tem dono, né, de bêbado? Né?
Olha...
mas isso é com a nossa idade, Pedrinho, Robertinho, a gente tá na mesma... Tá regulando, a gente já tem que estar tá mais... Aqui tem os novinhos, a gente isso tem que fazer, não tem jeito.
Robertinho tá indo semanalmente, né, Robertinho?
Ah, eu vou, me apronto toda vez, mas até agora eu nunca sofri de fato as vias de consequência. Né?
Entendi. Pedrinho.
Vai ser punido.
É, pois é. O Gastão não edita essas partes aqui, viu? Vai assim mesmo. Ô, filhos, vocês querem fazer mais alguma? Não, porque eu tenho uma última pergunta aqui que o Gastão não veio hoje, Pedrinho.
Acho que vai nem você.
Fazer, então. Não, vamos fazer.
Vamos agradecer o Edu primeiro.
Não, vamos primeiro fazer a pergunta, né?
Então tá bom.
Eu tenho que fazer todas as perguntas.
Perguntas, eu vou sair correndo.
Você tem ideia do porquê que o nome da nossa confraria é Confra do Filhos ou não?
Eu confesso que quando vocês me chamaram, quando eu vi o nome, eu fiquei pensando, mas eu não tenho nenhuma ideia.
Não tem nenhuma. Eu vou te contar fora do ar aqui, a não ser que a gente resolva contar
hoje,
né?
Não. Temos dois
integrantes. Só tem três integrantes.
É que essa pergunta hoje veio de um médico aqui. Ele trabalha no Hospital Sírio-Libanês, Pedrinho. Você conhece o Dr. Jalim?
Dr. Jalim Rabei?
Ele é um médico, é cardiologista? O que ele é?
Não, ele é proctologista.
Ah, ele é também? É, ele mandou a pergunta aqui, era pro Gastão, né, Pedrinho? Mas
amigo do Robertinho, então.
Ele é amigo do Robertinho, ele dá consultoria pro Robertinho. Por que o nome Confra do Filho, seu Pedrinho? Já que o Gastão não tá, hoje é pra você.
Ah, eu não vou responder, porque quem sabe é o Gastão, eu não sei também.
Tá dando aqui... Não, tem duas pessoas faltando, não pode.
Quem é ouvinte antigo sabe, aí são 31 episódios já, todo final do episódio vem essa pergunta, a gente nunca responde, mas não é de propósito. Não é para que o pessoal fale, vocês querem criar um mito com esse nome? Não é. É porque tem uma série de condições, né, que isso é uma resposta que não dá para dar de qualquer jeito, né, Pedrinho?
Vai chegar o episódio certo, continuem acompanhando aqui que vai chegar.
É, talvez seja o próximo.
Talvez.
Talvez não também. Bom, Edu, cara, que episódio, hein, Robertinho? Eu tô... Sabe o que me deu vontade hoje, cara? Me deu vontade de participar de um júri, assim. Deve ser legal pra caramba, né?
Deve ser, com certeza. E deu vontade também de beber mais, né? Acho que tem que abrir
um vinho de sobremesa. Vamos abrir um vinho de sobremesa? O que nós vamos tomar, Robertinho?
Um Ice Wine de Riesling, de um produtor fantástico, que eu não sei nem pronunciar, mas que é maravilhoso. Lindíssima produção.
É uma raridade.
Mas a foto vai estar lá no Instagram. Depois, pessoal, entrem lá e vocês vão poder acompanhar. Edu, obrigado demais por ter participado. O Christian estava certo, você é um cara que agrega muito. Assim, uma experiência para poucos que você teve. Acho que no mundo do vinho, são poucos que tiveram essa oportunidade, né? Do brasileiro, principalmente, de estar em tantos lugares legais, mas acho que é graças ao seu talento, ao seu trabalho. Então, obrigado por abrilhantar nosso podcast de conhecimento. E, pô, eu tenho certeza que você vai virar um cara que vai beber com a gente várias vezes aqui na mesma mesa, porque é um cara gente boa. E desejo sucesso demais para você, Edu.
Pessoal, muito obrigado pela oportunidade aí, foi muito divertido. Eu adorei as perguntas que me fizeram pensar, eu acho que sempre é bacana. E aqui eu acho que sempre é uma troca de experiências. Eu espero ter dividido um pouquinho da minha experiência de vida e sei lá, estimulado as pessoas a tomarem mais vinho, que eu acho que isso que é mais importante.
O brasileiro tá precisando tomar mais, né?
Realmente eu queria te parabenizar, não só porque foi um dos programas mais, assim, prazeroso a gente fazer, primeiro por ser presencial, né, que são raríssimas as oportunidades, por tanto tempo, é um privilégio estar aqui junto fazendo, apesar de não estarem todos, mas pô, só o fato de estarmos em três aqui é ótimo, né, e te dar os parabéns também, porque assim, é o que eu costumo dizer, né, você pode ter pessoas que te indiquem para os lugares, ninguém chega sozinho, todo mundo tem que ter alguma ajuda para chegar, o mundo são conexões, sim, né? Mas ninguém fica num lugar se não for talentoso, se não for bom. Né? As pessoas te abrem portas, mas você só fica se tiver talento. E você só fez aumentar, né, na sua carreira, os seus desafios, as suas conquistas. Porra, e tá aí, realmente, pra gente que gosta de vinho, que ama vinho, ver um cara feito você, provando essa quantidade de vinho, tendo essas experiências internacionais, etc. É fantástico e é um orgulho pra gente aqui também.
Obrigado, obrigado. E obrigado por compartilhar aí da sua casa, da hospitalidade, muito bacana. De verdade.
Nós vamos tomar banho e dormir aqui na casa do Robertinho, né? Comer as comidas da geladeira, assaltar a adega dele, né? E amanhã estaremos no Rio de Janeiro, Robertinho. Amanhã, que para quem não tá ouvindo agora, na verdade é dia 1 e 2, e vocês vão saber o que, que é. Quem viu o Instagram já sabe. Pessoal, Pedrinho, quer dar tchau ou não?
Quero, claro. Edu, queria agradecer mesmo. É um prazer poder estar degustando virtualmente aqui com você. Espero que na próxima a gente esteja junto aí. É um prazer conhecê-lo e em breve conhecê-lo de verdade mesmo.
É isso aí, um prazer todo meu também. Muito bacana o papo. Obrigado, viu, pessoal? Privilégio. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz.
Isso aí. Pessoal, sigam lá o Edu Milan, Eduardo Milan no Instagram, acompanhem, assinem, leiam, comprem a revista Adega, que ela é fantástica. Um abraço pro Christian também, que indicou o Edu, nosso querido entrevistado e amigo aqui também. E óbvio, sigam o Instagram, @confradofilhos, nosso querido Facebook também agora, que temos muitos amigos lá no Facebook agora, Robertinho. Pessoal, é engraçado que o público do Instagram e do Facebook é completamente diferente. É legal isso aí, o pessoal tá gostando lá de conhecer a Confra do Filhos. E, claro, não deixe de curtir os nossos próximos episódios, curtir os episódios anteriores. Um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus e bebam muito vinho. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
Legal, obrigado, pessoal. Saúde.
Saúde.
Obrigado. Tchau, aproveitem aí, hein?